Tivemos a notícia desse registro dos dados do INSA, em que nos últimos 10 meses foram registados o menor número de nascimentos em Portugal. Como questão de partida, efetivamente gostava de saber com a Lídia se estes números são preocupantes.
Em termos demográficos, os números não têm que ser preocupantes, os números têm que ser refletidos. Temos que olhar para eles como resposta da sociedade, ou seja, efetivamente, a tomada decisão de ter um filho hoje não está apenas dependente das questões económicas. E, aliás, o facto de termos esta pandemia agudizou não só algumas questões económicas, mas como também traz um bocadinho à tona algumas questões que ultrapassam essa matéria. E, de facto, as questões da incerteza e daquilo que não se conhece, o medo do desconhecido, eu acho que são questões importantes. Eu acho que o facto de termos um Serviço Nacional de Saúde que, na perspectiva das grávidas ou de um futuro casal, se focou talvez tanto na pandemia e faz todo o sentido, mas que deixa os casais um bocadinho desamparados, eu acho que também é à partida uma condicionante. Agora, se deve ser ou não preocupante, eu acho que tudo nos dirá os resultados do final do ano. Temos 2 meses, dificilmente vamos recuperar nestes 2 meses, dificilmente os nossos níveis de fecundidade vão subir substancialmente. E, portanto, eu acho que esse é o ponto de partida. Para já é preocupante porque não se percebe o que é que ainda vem por aí e quais é que são os valores efetivos, mas recordemos, por exemplo, a última crise económica. E nós estamos muito próximos de podermos ter valores significativamente até mais baixos do que aqueles que já verificamos.
Sim,
Ok?
a Lídia há pouco também falava dessa questão do SNS, até usou essa expressão de que deixou aqui os casais desamparados. Uma das questões que eu também gostava de saber junto da Lídia, efetivamente, que tipo de medidas Portugal pode implementar? E até há um caso recente, foi na Sérvia. A Sérvia adotou uma postura de contribuir com 2.500 euros por cada casal, por cada bebé que nascesse. Por exemplo, esta era uma possível medida para Portugal. O que é que acha que pode o governo português fazer para que haja esse incentivo à natalidade?
Eu acho que nós, enquanto país, precisamos de criar suporte para as famílias. Precisamos de dar às famílias a possibilidade de terem filhos e de terem a disponibilidade, de conciliar uma família com o mercado de trabalho, que neste momento é, eu diria, talvez o maior entrave. Muito mais do que os apoios, como o caso da Sérvia, eu também já tinha visto essa informação. Eu diria que muito mais do que esses apoios, até porque tem um impacto, mas é um impacto que é imediato e as crianças não duram, não têm um prazo de validade, não é? São uma vida. E, portanto, eu acho que esse é o ponto principal. Temos que ter a capacidade, enquanto país, de perceber que efetivamente precisamos ter uma relação positiva entre aquilo que é a tomada de decisão de ter um filho e aquilo que é a participação das mulheres no mercado de trabalho, das mulheres e dos homens.
Sim.
Não podemos ter entraves consecutivos, dos empregadores, das entidades empregadoras, da nação, para aquilo que é a tomada de posição dos casais de terem um filho, de terem dois, de terem três, não interessa. Precisamos de ter as condições. Agora, o que são as condições? Eu acho que passa um bocadinho também por aquilo que é a própria transformação da sociedade. Eu acho que nós não pensamos muito nesta dinâmica, mas a nossa sociedade é uma sociedade que viveu durante muitos anos direcionada para os jovens, hoje vive com a preocupação daquilo que é o envelhecimento, mas não nos podemos esquecer daquilo que é a população que é a população fulcral, que é aquela que tem filhos e que precisa de, não, eu não diria de incentivos, mas de se sentir confortável para poder tomar a decisão de ter um filho e de ter alguma estabilidade, quer no seu emprego, quer na conciliação entre aquilo que é ter um filho, que poderá ficar doente mais do que uma vez no mês, e, portanto, aliás, veja-se, neste momento o país atravessa, como muitos outros países, picos de doenças nas crianças com menos de 3 anos, porque, enfim, tivemos Covid e ainda temos, e porque continuamos a usar máscara, e, portanto, as
Sim.
defesas das crianças são diferentes, mas é muito difícil explicar a uma entidade empregadora que as mães precisam de ficar, ou o pai precisa de ficar em casa 2 ou 3 vezes no mês porque as crianças estão doentes, não é? E, portanto, estamos a criar outro problema social que é o aumento dos contágios porque as crianças continuam a ir consecutivamente às escolas. Portanto, eu acho que talvez se refletíssemos enquanto sociedade sobre esta conjugação de fatores e de problemas que acabam por se tornar uma bola de neve, talvez fosse mais eficiente do que criarmos medidas de política ou medidas de incentivo financeiro. Essas eu acho que não funcionam.
Sim. Em termos práticos, a Lídia consegue exemplificar-nos uma medida que se calhar a curto prazo poderia eventualmente resultar?
Eu não gosto muito de apontar medidas que pudessem resultar, até porque eu acho que entre aquilo que é a ideia da política e da medida e aquilo que é a sua aplicabilidade e o tempo que ela demora, muitas das vezes perde-se o conteúdo. Contudo, eu acho que o facto de termos um sistema de creche que já é gratuito, por exemplo, para quem tem o primeiro e o segundo escalão de IRS, já é uma medida que eu acho que é positiva. Contudo, eu acho que mais do que medidas, nós precisamos mesmo de perceber que as crianças fazem parte da nossa sociedade e que ter um filho hoje é tão importante como cuidar da nossa saúde mental, como cuidar dos nossos idosos, e tem que ser algo que é visto pela sociedade como positivo. Eu acho que nós estamos, enquanto sociedade, tão preocupados com o facto de podermos vir a ter um índice sintético ou uma taxa de natalidade que é talvez a mais baixa do século, mas eu acho que também, enquanto sociedade, e isto não é um dever político, é um dever individual, não estamos a refletir sobre esta questão. Não estamos a pensar nas dificuldades que passam os casais que não têm emprego, por exemplo, no interior e que têm que se deslocar para o litoral do país e que, portanto, não têm a sua rede de apoio, não têm as suas aldeias que ajudam a criar as crianças. Não estamos de todo a refletir enquanto sociedade. Eu acho que talvez mereça mais uma reflexão nossa, individual e enquanto sociedade, muito mais do que uma política ou uma medida que tenha um efeito imediato.
Lídia Tomé, tenho uma última questão aqui para a Lídia, até porque muitas vezes fala, eu não queria entrar por aí, mas muitas vezes fala de que Portugal é um país envelhecido, embora até alguns colegas da Lídia, demógrafos também, já tenham até desmentido isso. Mas pronto, a pergunta que eu quero fazer concretamente, pegando nestes dados que temos agora, o facto de estes primeiros 10 meses terem sido os mais baixos a nível de números de nascimentos, e naturalmente compreendemos, e a Lídia também já o disse, os próximos 2 meses para completar o ano dificilmente vão colmatar os 10 meses em atraso. Em termos de segurança social, que resultados é que isto pode ter, Lídia?
Bom, em termos de segurança social, eu acho que nós temos que pensar numa questão. E como eu comecei por dizer, a demografia é uma ciência a longo prazo. Nada tem efeito imediato, mas tudo tem um efeito a longo prazo e um efeito pesado. E aquilo que nós temos hoje é um sistema saturado, é um sistema com uma população potencialmente ativa no futuro, que não vai ter capacidade de resposta para aqueles que vão ser os idosos. Eu compreendo os colegas que dizem que nós somos um país envelhecido, mas efetivamente somos um país duplamente envelhecido no sentido em que estamos a aumentar o número de idosos, e ainda bem, estamos a aumentá-lo de forma saudável, mas temos menos jovens e, portanto, vamos ter menos população ativa e vamos ter um peso na segurança social. Basta fazermos contas, não é? Se temos um idoso que entra na idade da reforma aos 67 anos, que em média vive até aos 85 ou até aos 86, esperemos nós que este valor venha a aumentar nos últimos anos. Temos os jovens a entrar no mercado de trabalho, numa boa parte do país, já depois de concluírem as suas licenciaturas e, portanto, por volta dos 20 anos. Temos aqui dois grupos de população que são economicamente dependentes e, além disso, temos os potencialmente ativos, porque continuamos a fazer as contas com base em indicadores que estão um bocadinho enviesados na forma como nós os utilizamos. O peso para a segurança social é um peso que talvez, mais uma vez, deva ser refletido enquanto sociedade. Nós não podemos esperar, enquanto sociedade, que não venha a aumentar a idade da reforma. Não podemos esperar, enquanto sociedade, que os jovens, eu não gosto de usar esta expressão, mas os poucos jovens que teremos daqui a uns 20 anos, 30 anos, sejam a base de suporte para aqueles que são cada vez mais envelhecidos. E, portanto, o efeito não é imediato, mas é um efeito significativo, eu diria, no futuro.